Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Seja bem-vindo à Morada, seja bem-vindo à Morada no Campo. Estamos começando mais um programa nessa sexta-feira. Já o final de semana bateu na porta, né, gente? Chegou o final de semana. Então seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho teremos mais uma entrevista bacana aqui no programa, como todos os dias, né? Segunda a sexta-feira. Hoje eu vou conversar com o Cléo João Yemelevski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, e nós vamos falar sobre como atingir máximas produtividades. O Cléo é um expert, é um especialista nessa área e vai trazer todo o seu conhecimento para compartilhar conosco. Daqui a pouquinho, aqui no programa.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda sexta-feira o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Lauro Vieira.
Minha Infância na Roça. Meu pai tinha uma venda na beira da estrada, numa região chamada Buqueirão. Buqueirão era um córrego afluente do Rio Verdão, a alguns quilômetros de Santa Helena. Lembro-me de alguns vizinhos, gente muito boa, que era o seu Bagageiro, tinha o seu Vicente Rosa, seu Eupídio e o Tião da Lurdinha. Esse, sim, era meu parça. Ele tinha um defeito no pé causado por mordidura de cobra. Um criolão alto, risonho, e gostava de me carregar dentro do jacá. Havia também a escola da Dona Magnólia, onde os meus irmãos estudavam. Eu não tinha idade, mas eu ia lá de vez em quando. Foi lá que eu conheci a falmatória. Pensa num tempo feliz. Íamos nadar no Buqueirão e, no caminho, os trieiros eram cheios d'água, no chamado vajão, e a gente andava batendo os pés para ver a água voar. Era comum amarrar as pontas das vassourinhas, que eram os arbustos que ladeavam os trieiros, formando uma armadilha para se tropeçar. Eu tenho imensa saudade daquele tempo. Certo dia, a vaca parida do seu Vicente tinha mudado de pasto. Nós só percebemos a presença dela quando já estava muito perto. No dever de defender a cria, a tucuia bufava e dava investidas contra nós. Aí, na correria, quem foi que lembrou das armadilhas do trieiro?
Meu mestre, um abraço para você. Até a próxima sexta-feira. Você já acessou meu portal de notícias hoje? Ainda não? Fique bem informado sobre os assuntos do agronegócio. Entre lá, www.agroeprosa.tv. Tem muita informação de qualidade, inclusive muitas matérias exclusivas para você, tá bom?
Eu vou Divino Ronaldo, já a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui na Morada no Campo. Você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montividiu, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. Grapibis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Cléo João Yemelevski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola. Eu diria que talvez um dos profissionais que mais entende de agricultura de precisão, não no estado de Goiás, mas no Brasil. Meu amigo Cléo João, que prazer recebê-lo. Muito obrigado.
Divino, um grande abraço, né? Tantos anos junto aí nessa empreitada.
Já temos dia, né?
Já temos dia, desde a revista Plantar, né, Divino?
Boa lembrança, viu?
Boa lembrança. Plantar, Divino, sempre junto com a Agro. Muito importante. Fazendo grandes entrevistas. E hoje estamos aí para fazer um bate-papo aí com algumas coisas importantes que a gente está vendo esse ano, né, Divino? Como a lavoura, vamos falar da lavoura, da maior commodity nossa, que é a soja, né? A maior commodity brasileira e até mundial, né?
Isso.
E nós estamos vivendo aí, até o momento, né, uma performance muito boa das lavouras de soja.
Nós vamos falar hoje o tema da nossa entrevista, que é como atingir as máximas produtividades. Eu estive esse ano lá no evento do SESB em São Paulo, a convite do Marcelo, a convite da turma toda do SESB lá, um evento sensacional. E ali eu percebi que as pessoas que obtêm altas produtividades, eles fazem um trabalho diferenciado. E você tem feito um trabalho aqui nesse sentido de obtenção de altas produtividades. Quando a gente fala em alta produtividade, é coisa acima de 100 sacas. A média brasileira, segundo a Conab, é 53, 54 sacas. O que o produtor tem que fazer para atingir altas produtividades, Cléo?
Divino, se nós voltarmos aí, vamos voltar um pouquinho aí. 30 anos atrás, né, vamos falar 3 décadas, nós saímos um patamar aí de 40 sacos.
Isso.
Passamos para 50, 60, e agora nós estamos chegando aí, vamos falar assim, 30 anos depois, praticamente dobramos a produção brasileira. E no Cerrado brasileiro. Eu lembro muito bem, há 30 anos atrás, o que nós fazíamos, o que hoje se faz na agricultura do Cerrado brasileiro. Fica bem claro, do Cerrado brasileiro, que mais de 50% da produção brasileira sai do Cerrado brasileiro. Do Centro-Oeste, mais de 50%, juntando todos os cereais. Então, o Cerrado brasileiro, né, está vivendo um dos melhores momentos, e talvez vai chegar ainda daqui uns anos, quando chegar uma, que nós esperamos com a crescente produção que estamos atingindo, talvez aí, vamos falar, nós estamos falando em 160 milhões de toneladas de soja, né? Talvez não passar 200 milhões de toneladas de soja, né? Maior produtor do mundo já com a Ilúcio, né? Passamos os Estados Unidos. Agora sim, o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo? O que está desenvolvendo? Começou-se, Divino, há um tempo atrás, Cerrado brasileiro, uma área frágil, areia, pouca fertilidade. E a gente foi trabalhando, a Embrapa nos ajudou demais alguns anos atrás, muito, quando começou verdadeiramente a abertura do Cerrado brasileiro. O que nós tínhamos de fonte de informação agronômica? A Embrapa.
Certo.
Não tinha mais ninguém. Então, nos ajudou muito. Depois a coisa foi ganhando uma dimensão muito grande, que tem muitas empresas, junto com a Embrapa, né, que vieram para o agro a desenvolver isso para chegar a soja a 3 dígitos, né? Vou falar hoje. E o SESB, quando apareceu o SESB, se não me engano, tem uns 20 anos, que é a Comissão Especial de Soja Brasil,
isso,
né, que não tem dono, são várias empresas imbuídas nesse processo, para nós chegarmos em 2030 produzindo 100 sacos por hectare no Brasil, de média. Está demorando um pouco, mas assim, estamos buscando esses números. E a gente vendo aonde, o que tem que se fazer. Começou-se, algum tempo atrás, a Bahia até acho que foi o pai da criança. Bahia, começou pela Bahia, me lembro muito bem. Que a Bahia quebrou uma, duas, três vezes, naquele areal da Bahia, e eles fizeram o quê para...
No oeste baiano ali.
No oeste baiano.
Isso.
Né? E aí, perfil de solo. perfil do solo. Grades pesadas, colocar esses corretivos lá embaixo, 40, até a Bahia começou a trabalhar agora com 50 centímetros, colocar esse calcário, 20 toneladas por hectare, hoje faz perfil na Bahia em áreas de abertura.
20 toneladas?
20 toneladas por hectare, informação recente. Então, assim, uma vez falava em 10 toneladas, aqui nós estamos hoje trabalhando talvez até com 12 a 15 toneladas, e eles já estão com esse número lá.
Tinha gente questionando, 12, 13 é muito, não sei o quê, isso vai trazer problema para o solo e tal, não sei o quê, você já e traz o número de 20.
De 20 toneladas. Então, assim, e começou-se a Bahia própria, deve ter uns 4 anos, né? A Bahia praticamente deu um tombo nesse passado ruim dela aí, né? Trabalhando eficientemente, agronomicamente. Então, assim... E nós aqui começamos a ver como chegou em Goiás, vamos falar aqui no sudoeste, Goiânia, região do Rio Verde, fazer perfil, é muito recente isso, gente, porque o perfil saiu da Bahia, foi para o Mato Grosso e veio para Goiás. A tecnologia de perfil de solo. Que o plantio direto, o que, que foi, Divino? Há 35 anos atrás, vamos voltar a 35, né, que começou o plantio direto aqui, parou simplesmente de gradear o solo. Com grades intermediárias, que na época era de 28 polegadas, um perfil de 15 centímetros, 18 centímetros, a grade de 28 polegadas. É assim que se fazia com a grade home, que nós chamava dele.
E já era revolucionário, não é?
Aí tirou-se as grades e a gente deixou ficar plantio direto, mas não fez um trabalho de perfil do solo. Assim nasceu o plantio direto. E a gente começou a ver que a produtividade brasileira está aí 10. Estava, agora está saindo, vamos falar, 10 anos, estagnada. 60, 65 até 70 sacos de média aqui na região, não a média brasileira.
Uhum.
E aí, assim, o que, que tem que se fazer para melhorar essa produção? Né? E a gente começou a fazer daí, romper esse plantio direto, né, que estava lá, que formou-se uma camada adensada lá embaixo também, de tanto, né, o pé de grade e tal. Fazer um perfil de solo. E a gente começou a fazer alguns talhões, começou a trazer isso para a prática, né? Talhões, não fazendo fechar, porque é uma operação um pouco cara, né? E a gente começou a colher os resultados agora, recentemente, isso. Não é no primeiro ano que tu já sai produzindo bem.
Além de ser uma operação cara, é uma operação complexa ou não?
Não.
Não é?
Não é complexo, Gil. Não é complexa. Lógico. Tem que ter uma grade, vamos falar assim, de 38 polegadas até 42 polegadas. 42 polegadas, tu vai fazer um perfil de 40 centímetros.
Uhum.
38 polegadas, uma grade, tu vai fazer um perfil de 36 centímetros. Então, assim, dá para fazer um perfil com 36 centímetros? Dá. Seria, a gente fala mini perfil. Mini perfil de solo. Mas a grade 42, que realmente tu vai colocar esse corretivo lá embaixo. O que, que você vê agora? Enraizamento. Quando tu vai lá na lavoura e vê essas variedades de soja que já têm uma raiz agressiva, estão enraizadas lá embaixo. Isso é o primeiro pilar para se buscar em produtividade. Só enraizamento.
Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo comercial. Aguenta um pouquinho, nós já vamos continuar essa prosa que tá boa. Mas é coisa rapidinho, a gente já volta.
Divino Ronaldo, a Divino voz Ronaldo, do campo.
A voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64 3620 0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito de como atingir altas produtividades, máximas produtividades. Eu estou entrevistando o Cléo João Emelevski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, parceirão nosso aqui, amigo de muitos anos. Já entrevistei várias vezes e ele sempre traz essas ideias que vão levar a produtividades mais altas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho rodado, não rodo tanto, rodo pouco, mas eu ando por aí e eu tenho visto que as lavouras parecem que estão mais bonitas esse ano. Essa percepção está certa ou não?
Está certo. Então, assim, nós estamos vivendo, talvez, nos melhores, até o momento, né? Se o clima nos ajudar até o final, talvez vai ser uma das maiores produções da história aqui na região. Então, assim, isso se deve ser o quê? Nós estávamos discutindo aqui até antes da entrevista, né? Saindo do El Niño, fenômeno partindo para a neutralidade e entramos agora no fenômeno Laninha.
Laninha.
Isso para o Centro-Oeste, todos os anos de Laninha, que eu me recordo, né? A gente já está há muitos anos aqui na região, foram anos onde nós tivemos boas produções. Então, aí é o fenômeno Laninha que nos traz. Lógico, tem algumas regiões do Brasil que talvez vão ser afetadas, né?
É os casos do Sul, geralmente. Sul.
Uhum. Exatamente. Então, assim, mas para nós, para o Centro-Oeste brasileiro, esse fenômeno Laninha, aí tu pergunta, mas o que, que ele tem de diferente? Né? Diga, insolação. Insolação. Chove, quando começa a chuva, esse ano atrasou um pouquinho a chuva, uns 10, 15 dias a chegada da chuva, mas... começou realmente a chover de 10 a 15 de outubro, né? Onde que normalizou. E a insolação durante o fenômeno de Laninha é maior. Insolação. E a cultura da soja, vamos falar de soja, C4, precisa de muito sol.
Uhum.
O milho também, uma planta C3, precisa de muito sol também.
Certo.
Mas aí nós temos chuvas e muita insolação. Isso. A planta agradece, que é a formação, processo fotossintético, produção de energia que vai formar os carboidratos, né? Então, assim, a gente pega, eu passo nas lavouras de soja, assim, parece que tu tá vendo a fotossíntese, a máquina de energia. Parece uma máquina, parece que aquilo tá fervilhando. Produção de carboidratos. É evidente. Ontem eu tava vendo isso.
Aquela soja verde, bonita.
Os trivólios, cara. Grande, cara. Né, a variedade guepardo, que não tem tanto assim uma formação de trifólio grande. Ontem eu estava pegando os trifólios na mão da guepardo e andando com os agrônomos nossos. Eles diziam assim, eu nunca vi uma guepardo, uma variedade de soja, que é chamada guepardo.
Sim.
E aí com o tamanho trifólio. É uma máquina de fazer carboidrato. Fotossíntese. Que na presença de luz, presença de água e luz, a formação de carboidratos e liberação de oxigênio.
Então você acha que a gente vai ter grãos maiores, mais pesados?
Aí, provavelmente, sim, sim. Então, assim, se eu voltar um pouquinho agora, lá me perguntou lá atrás,
sim.
Perfil. Né? Agricultura de precisão, acho que não vamos nem entrar mais em destaque de tanto se falar, acho que é difícil até um produtor que não está fazendo, né? Mapeando essas áreas, coletando por zonas, por grid. Hoje, agricultura de precisão veio tanta coisa no mercado, né? Via satélite, pontuando alguns locais, fazendo por metro quadrado, já chegou até esse momento a coleta de solo, né? Então, assim, esmiuçando o solo seu da sua propriedade e vendo como é que está a fertilidade do solo. Aí vai vir essas análises de solo e aí você vai ver como é que está teu fósforo, teu potássio, teu nitrogênio, teu cálcio, né? Vamos falar assim do enxofre, boro, cobre, badada, são 12 nutrientes entre os macros e os micros, né? Para depois tu colocar isso em equilíbrio, né? Então, assim, primeiro passo, tu ter isso na mão, esse exame, esse raio-x, né? A gente fala assim, que a análise solo a gente chama de raio-x, né?
Uhum.
E aí para fazer depois a recomendação dos fertilizantes e corretivo. Começa aí o princípio. Quando fez o perfil, grade pesado, calcário, dose certa, gesso, dose certa, né? A recomendação agronômica sempre. E aí tu vai plantar. Então, assim, e aí vem depois um pequeno detalhe, Gino, que nós já, tu falou que eu sou especialista em agricultura de precisão, hoje parece que eu virei especialista de plantadeira. E a gente começou a ver algum tempo atrás que nós estávamos apanhando. O produtor fazia belo trabalho de agricultor de precisão, mapeava, quando ia plantar, não plantava com qualidade. Isso tem que ter mudado. E a gente começou a avaliar mais de 15 marcas de plantadeiras aqui na região.
Ah.
Mais de 15 marcas. E plantadeiras convencionais e pneumáticas.
Aham.
E a gente começou a ver que de uma marca para outra, de um sistema convencional de uma marca mais moderna, que tem bastante tecnologia embarcada nela, chegava a ser aí de 10 a 12 sacos por hectare a mais.
Que isso?
Isso dá 20%. Dá 20%. E eu disse, opa, acendeu a luz amarela. Acendeu a luz amarela. Isso tem uns 5 anos atrás que acendeu essa luz amarela aqui dentro da CJ Agrícola. Diz, ó, eu vou mudar meu negócio. E eu estava vendo assim que nós tínhamos que mudar. E graças a Deus, conseguimos bater isso em plantabilidade. E foi um assunto que está aí, tem que ser mudado ainda, Gilberto. Tem muita coisa, não é que tão todos. Alguns produtores, né, já adquiriram belas máquinas, né, vamos falar assim, fazendo uma plantabilidade boa, que nós ficamos assim, pô, se nós temos que mudar 20% da nossa produção com aquela maquininha velha, não adianta fazer para trás perfil, fazer correção boa, comprar ótimos insumos de qualidade boa, e que na hora de plantar tu não trabalha com qualidade. Ficava tudo escondido a produção ali.
Certo.
Se escondia ali naquela máquina, a produtividade. E eu comecei a ver, opa, e acendeu a luz amarela. E aí nós começamos a trabalhar muito forte em plantabilidade. Né? Hoje nós temos que ter um coeficiente de variação para a soja, e esse ano às vezes chegamos no número 25, é um número desejado, coeficiente de variação, né? 25. Quanto tem isso nos aplicativos? 25, o coeficiente de variação, e depois ela te dá uma performance lá no aplicativo falando assim, singularidade, falhas e duplas. Quando tu olha a singularidade, que deu o CV, que te dá automático no aplicativo.
Certo.
Nós temos hoje dois aplicativos que medem isso no campo. E aí tu vai ver lá que a singularidade ou aceitáveis está 90 a 95. Falhas e duplas tá, é a diferença no Brasil, muito pouco. Então assim, para soja, 25, você vê. Não tinha esse número ainda meio amarrado, sabe? Então, esse ano, sim.
Agora tem.
Agora nós temos esse número amarrado. Para milho é um pouco diferente. Milho, tu vai até 10 o coeficiente de variação. Quando tu tem esse número plantando, que é a distribuição no suco de plantio, é a medição de distribuição da semente, né? Aí tu tem, assim, cada planta ocupando o mesmo espaço ali dentro, ocupando espaço por nutrição e por água. Quando tu tem duplas juntos, quando tu tem falhas, nós temos um trabalho que tem na literatura, mas nós já medimos muito aqui. A cada metro linear que você tem 30 centímetros de perda de planta, imagina, um metro linear e tem 30 centímetros lá que faltou planta, ou morreu, tu tem 6 sacos a menos. Ou não consegue chegar a 6 sacos a mais, ou a menos, tanto faz.
Ou seja,
tá perdendo 6 sacos.
Deixa eu fazer mais um intervalo comercial. E a gente já volta. Rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
É no detalhe que a gente nota onde é que o produtor ganha ou perde. E quem está colocando isso aqui pra gente é o Cléo João, da CJ Agrícola. Engenheiro agrônomo com muita experiência. E ele está falando pra gente hoje como atingir as máximas produtividades. Você falou lá no primeiro bloco ainda a respeito do enraizamento, que essa é uma grande preocupação hoje, né? E eu me lembro de falar aqui, várias vezes já falamos sobre isso, que a raiz é a boca da planta, né? Então, quanto mais você tem as raízes aprofundadas, mais a planta tem condição de extrair do solo o seu máximo potencial, né?
Eu vou te dar um número, Divino. É um número cientificamente comprovado, né? Pela literatura. Para se produzir um saco de soja por hectare, a planta precisa extrair do solo 5 kg de nitrogênio, 1 kg de fósforo e 2,5 kg de potássio. Vou falar de três nutrientes, né?
NPK.
5,1,2,5. 5,1,2,5. Até eu falo assim, até para a pessoa entender. Então, eu quero produzir 80 sacos de soja por hectare. 5 kg por saco. A planta precisa de 400 kg de nitrogênio e 80 kg de fósforo.
Uhum.
Né? E 275 kg de potássio. Então, o nitrogênio é disparado o nutriente de maior necessidade pela cultura da soja.
Uhum.
E nós não temos adubação de cobertura. Da onde que vem? Da onde que sai? Da FBN, fixação biológica de nitrogênio, que é os nódulos. Então, nós começamos a aprender a fazer nodulação eficiente. Como que se faz? Com uma bactéria, bradirrizóbio, né? Agora veio o azospirilo, que é a co-inoculação. Eu trabalho lá com uma quantidade bem maior de brad, né? Uma ou duas doses de azo, né? Que foi a Mariângela da Embrapa que trouxe essa co-inoculação.
Mariângela Hungria, né?
É, exatamente. Então, assim, começou a melhorar. E aí a gente começou a ver, bom, nós temos esse ar atmosférico que nós estamos respirando, 80% dele é nitrogênio. É uma bomba de nitrogênio. Fazer isso para as raízes. Então, assim, nodulação. Nós falávamos antigamente, eu me lembro muito, 30 nodos por planta. Aí passou para 40 nodos por planta. Ontem eu estava contando 62 nódulos por planta. Chegava a me arrepiar. Retirava os nódulos, eu e o Felipe, um outro agrônomo nosso, chegamos a 62 nódulos por planta.
Olha só.
Vamos chegar a 3 dígitos, com certeza. Então, assim, para nós atingirmos esses 400, se nós queremos 100 sacos, a planta tem que ter extraído 500 kg de nitrogênio. Vai ser da FBN, que é no, ou da matéria orgânica. É dois lugares que ela pode tirar. Tem nitrogênio e matéria orgânica, sim. Então, assim, temos que fazer nodulação e raiz de vida. É o primeiro item. Nodulação e raiz. Fala bem alto. Não adianta querer inventar outra história se não tiver nodulação e raiz. Começa aqui. Perfil, raiz e nódulo. Aí depois tu vai partir para os biológicos, a parte orgânica, mas primeiro a base da casa bem formada. Né? Tu tem que ter teu cálcio lá com 5 centimol, teu magnésio já com 2 centimol, teu potássio com 100 miligramas. Lógico, isso é fertilidade do solo. Vamos dizer que isso aqui já está pronto. Né? Já está pronto. Aí, perfil, enraizamento e nodulação. Lógico que está chegando no mercado uns insumos muito interessantes, né, Divino? Que são os hormônios, aminoácidos, a parte biológica.
Que estão em alta agora.
Estão em alta. Fazendo uma grande diferença, né? Nós estamos aqui agora fazendo uma análise, Divino, bem interessante. Até se voltar um ano atrás era novidade, hoje não é tanto. Análise metagenômica. O que é uma análise metagenômica? Né? Ainda é novidade, mas já tem aqui em Rio Verde alguém já fazendo. A gente manda essa análise para os Estados Unidos, lá é feito o DNA do solo. E nós tínhamos aqui, Divino, alguns talhões que estavam produzindo muito bem, já mais de 100 sacos, talhões. Uhum. E nós não sabíamos por que aquele produzia 100 e do lado não passava de 80.
Certo.
Pela análise tradicional brasileira, que é análise química,
uhum.
E também tem uma análise que é a BioAS, duas enzimas da Embrapa, que ela desenvolveu. Nós não conseguíamos desvendar. Por que aquilo lá sempre produz mais? Por quê?
Uhum.
Agora, através do DNA do solo, né?
Análise metagenômica.
Metagenômica, né? Que ainda é feito nos Estados Unidos, né? Já está chegando ao Brasil, essas máquinas para fazer isso, que são, parece que é muito caro, por isso que ainda não tem no Brasil, né? A gente manda para Campinas e Campinas tem um parceiro lá que remete para lá, uma empresa que eu tenho parceria. De lá, um laudo tem 80 páginas.
Que isso?
Um laudo tem 80 páginas. Então, são analisadas lá milhares de micro-organismos. Quando chegou as primeiras análises metagenômicas esse ano, isso tem 4 meses atrás, 3 meses, né? A gente começou a ver assim, opa, micro-organismos benéficos do solo, muito maior que os maléficos.
Ou seja, nós já estamos terminando aqui, estamos chegando no final, tem que cuidar da biologia do solo. Não adianta cuidar apenas da parte química, não adianta apenas cuidar também da parte física, quer dizer, é importante, mas a biologia do solo cada vez se torna muito mais importante, cada vez ela tem uma relevância maior. Meu amigo, está chegando o Natal, né? Momento em que a gente tem que dar uma parada para fazer aquela reflexão. Eu gostaria de te desejar um Feliz Natal, abençoado para você, para sua família, depois de um ano tão abençoado, tão bom, né? A gente às vezes reclama das coisas, tal, chora as pitangas, chora as mágoas, mas depois a gente vai olhar e fala assim, puxa vida, como Deus me ama, como Deus é bom. E o Natal é um momento de reflexão desses,
verdade,
dessas coisas, né? Te desejar um Feliz Natal, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela sua presença junto comigo ao longo desse ano.
Divino, também um Feliz Natal para você, para sua família, né? Eu te admiro muito, coração.
Muito obrigado.
Então, um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, né, Divino? Que estão nos ouvindo nesse momento. Feliz Natal para todo mundo, que, né, foi um ano, talvez assim, difícil, mas eu acho que nós conseguimos vencer mais uma, né?
Graças a Deus.
É, era para ser difícil, a gente chegou no final, não foi tão difícil. Conseguimos vencer mais uma, né? Feliz Natal a todos os nossos ouvintes. É, enfim, é difícil, né? Quando chega o Natal, assim, a gente fica muito sensível, né? Eu pico bastante, é uma coisa impressionante. Então, assim, desde já todos os produtores e que não são também do agro, né, Diana?
Exatamente.
Porque muita gente que não é do agro também ouve
sim,
o programa.
Sim, muito.
Muito, muito. Então, um Feliz Natal a todos os ouvintes, né? E que Deus derrame as bênçãos sobre essa nova safra, né?
Amém.
Chegando.
Amém.
E um abraço a todos e fiquem com Deus.
Gente, é nesse clima natalino que eu termino o programa de hoje, agradecendo aqui a presença nobre, ilustre, do meu amigo Cléo João M. Leves, que é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, trazendo aqui mais informações relevantes para vocês.
Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Um final de semana abençoado e até segunda-feira. Tchau, tchau. Divino.